Hoje com a Susana Peralta. Boa tarde, Susana. O que é que sabemos a mais hoje que não sabíamos antes de começarem no passado domingo os frente a frente dos líderes partidários?
Olá, Nuno. Boa tarde e boa tarde às ouvintes e aos ouvintes da TSF e votos de um ótimo ano 2022 para toda a gente. O que é que nós sabemos? Eu penso que nós também temos de recomeçar, talvez, por reconhecer que este formato de debates de 25 minutos não facilita muito grandes esclarecimentos, não é? Aliás, nós temos visto sistematicamente os intervenientes nos debates a falar quase por cima do genérico final, por manifesta impossibilidade de transmitir a sua mensagem naqueles 25 minutos. E eu estou a falar mesmo dos debates civilizados, não estou a falar dos debates em que depois há um dos oponentes que destrói completamente a qualidade da conversa. Portanto, isso é um problema, parece-me, do formato dos debates, e depois também parece que os horários que têm sido escolhidos, quer dizer, ainda ontem o horário do debate entre a Catarina Martins e o Rui Tavares era às 18h15 e acabou até por ser alterada à hora, um quarto de hora, julgo que foi adiantado, um quarto de hora, mas quer dizer, são horas em que já ninguém está a ver televisão e ainda andar a brincar com esses horários parece-me bastante desprestigiante para a democracia e para umas eleições tão importantes como aquelas que aí vêm. Claro que os debates estão disponíveis na internet e nós podemos sempre ir buscá-los a seguir, mas quer dizer, temos de ter a consciência que nem toda a população portuguesa tem estes hábitos das populações mais novas e mais educadas de ir à procura de tudo na internet e, portanto, seria realmente fundamental que as televisões dedicassem mais tempo do seu prime time a este debate de ideias. Isto dito, vou responder à tua pergunta. Eu julgo que, apesar de tudo, com todas estas limitações, os debates foram-nos transmitidos algumas informações importantes, não é? Eu julgo que essas informações estão divididas em duas classes de decisões, vamos dizer, pós-eleitorais. Uma das classes de informação que nós temos, à qual temos tido acesso, tem a ver com as políticas eventuais de alianças pós-eleitorais, e depois a outra, que também me parece muito importante e que, aliás, devia preceder a questão das alianças, que é a questão das políticas que cada partido pretende implementar. Ainda assim, eu penso que houve alguns esclarecimentos nos debates, com muitas limitações, repito, eu não quero valorizar muito isto que eu estou a dizer, porque eu acho que os debates deixam muito a desejar em termos de qualidade de informação que transmitem ao eleitorado. Ainda assim, eu julgo que houve algumas coisas que eu retive, por exemplo, retive que a zanga entre o Partido Socialista e o PCP parece, de facto, bastante mais profunda do que aquela que talvez no seguimento do chumbo do orçamento nós tivéssemos percebido. O debate entre António Costa e Jerónimo de Sousa foi cordial, são dois adversários políticos que se respeitam pessoalmente, mas foi muito, muito, muito ácido e muito amargurado do ponto de vista do combate político, o que dá a entender, em todo o caso, que aqueles dois partidos voltarem a entender-se, pelo menos com acordos escritos, parece bastante improvável. Depois também, por exemplo, no debate entre o Livre e o Bloco de Esquerda, foi um debate que foi importante porque mostrou a diferença entre, enfim, dois partidos que são partidos que se identificam bastante à esquerda, mas um com uma visão claramente europeísta e outro mais cético relativamente à União Europeia. Portanto, também foi importante esse esclarecimento, porque é dessas diferenças que se decide, enfim, o voto das pessoas, julgo eu. Também houve, eu estou a tirar ideias um bocadinho aleatórias, claro que houve mais ideias nos debates, mas ressalvo ontem a defesa, parece-me bastante extemporânea, que o líder do CDS fez de baixar os preços dos combustíveis, de aliviar a carga fiscal sobre os combustíveis. Enfim, eu julgo que uma coisa seria defender a transição energética ajudando as famílias mais carenciadas, que me parece que foi mais o ponto de vista da porta-voz do PAN, mas o líder do CDS parecia sugerir que o que nós temos de fazer neste momento, em momento de crise e tal, é baixar os preços dos combustíveis. Ora, nós estamos com uma transição energética urgente pela frente e não faz qualquer sentido que as pessoas que possam pagar o aumento do preço dos combustíveis não o paguem, porque isso vai forçar a alteração de comportamentos, que é aquilo que nós precisamos de fazer para conseguirmos atingir a tal transição energética. E depois também registro pela negativa que André Ventura, tendo sido, enfim, a Catarina Martins, no momento em que lembra a André Ventura que ele foi condenado por racismo. Ele diz que a Catarina Martins não percebe nada de direito, enfim, eu também não percebo nada de direito e, portanto, não vou discutir isso. Mas então diz: não, eu não fui condenado por racismo, eu fui condenado foi por ofender uma família. Como se isso o desculpasse de alguma coisa, isto é, como se ofender uma família e ter um tribunal a condená-lo por essas ofensas, portanto, assim mostrando que as ofensas que ele proferiu contra essa família não tinham qualquer espécie de justificação factual, com os nomes que ele chamou, não é? No fundo, como se isso fosse uma defesa e como se isso lhe trouxesse créditos eleitorais. E isso mostra também, parece-me bastante, é um mau exemplo já agora daquilo que eu estava a falar no início, de alguns debates que têm sido menos informativos, mas também, enfim, de uma pessoa que se vangloria de coisas que a maior parte das pessoas, julgo eu, enfim, diriam que são bastante condenáveis.
É muito provável que depois das eleições tenham de existir entendimentos para formar um governo. É destas primeiras conversas, destes primeiros frente a frente, destas primeiras trocas de impressões, está mais sólido que esse cenário aconteça à esquerda, à direita ou ao centro?
Eu julgo que há um bloqueio muito grande nesses cenários pós-eleitorais de alianças, que é o grande bloqueio do António Costa de dizer aquilo que quer. Portanto, o António Costa, tanto a Catarina Martins como o Rui Tavares, enfim, o António Costa ainda não debateu com a Catarina Martins, mas já no passado o Bloco de Esquerda manifestou esse interesse em entender-se com o PS em termos por escrito. O Rui Tavares tem sido claríssimo nos dois debates em que já participou, tanto com a Catarina Martins como com o António Costa, de que o LIVRE está nestas eleições para captar, enfim, um determinado voto que é do seu eleitorado, mas que depois está disponível para assinar acordos à esquerda e para ser oposição, caso haja um governo de direita. Portanto, António Costa não responde a esses seus parceiros da esquerda. A única coisa que fala é da maioria, da maioria, da maioria, que quer é a maioria. Umas vezes chama-lhe assim, outras vezes não lhe chama assim. Algumas pessoas do seu partido já lhe chamaram mais diretamente maioria absoluta, mas também não interessa. Portanto, está muito bloqueado nessa incapacidade de dizer aos partidos à sua esquerda e a que partidos à sua esquerda, com quem é que está disposto a negociar no dia 31. E depois, também, quando confrontado com a possibilidade de eventualmente vir a apoiar um governo minoritário do PSD, também não abre o jogo. Portanto, a única coisa que António Costa diz é que quer uma maioria. Olha, como é muito, muito pouco provável que ele venha a ter uma maioria, essa sua posição, que lhe pode ser estratégica, no fundo ele está a querer apelar ao voto útil, mas é um muito mau serviço aos eleitores na medida em que não nos informa verdadeiramente de que, se as pessoas estiverem dispostas para dar um voto ao PS, esse voto no PS, já sabemos que, se o PS conseguir formar um governo maioritário, é um governo do PS, mas não sabemos para que é aquilo que ele serve noutras circunstâncias, que são as circunstâncias mais prováveis. E, portanto, eu diria que ainda há uma grande nuvem espessa de incerteza. Eu julgo que o Rui Rio foi mais claro ao dizer que não queria um governo em coligação com o Chega, mas de facto esta intransigência do António Costa, esta um bocadinho cassete riscada que só fala da maioria, da maioria, da maioria, tem impedido que a informação se clarifique nesse domínio, e essa clarificação seria muito importante, porque estas vão ser umas eleições de fragmentação do Parlamento, com um provável crescimento de pequenos partidos, e, portanto, a política de alianças faz parte dos cenários pós-eleitorais, e quando nós votamos num partido, temos o direito de saber o que é que esse partido pretende fazer com esse voto, enfim, dentro das políticas de aliança mais ou menos prováveis. Claro que o partido não pode antecipar todos os cenários, mas aqueles que são mais prováveis, era importante dar-nos um sinal acerca do que é que está à espera de fazer com esse nosso voto.
Ainda não vimos todos, mas quem é que, daqueles que já apareceram, quem é que ganha mais e quem é que perde mais com estes confrontos televisivos?
Eu julgo que os confrontos televisivos têm... Pois, eu julgo que há uma postura... Eu tenho alguma dificuldade a responder essa pergunta, sinceramente, porque eu pessoalmente gosto mais de um confronto, de um debate, como, por exemplo, o da Catarina Martins com o Rui Tavares, que foi um debate, enfim, onde se mostraram as diferenças, mas que foi bastante cordial, ou mesmo o debate entre o Jerónimo de Sousa e o António Costa, que foi também cordial, embora bastante ácido, como já disse, do ponto de vista dos entendimentos políticos, mas parece-me que nós retiramos mais informação desses debates do que naqueles debates em que há uma pessoa permanentemente a interromper o outro, à procura do soundbite, a gritar, com uma postura mais agressiva Ah, eu diria do André Ventura e talvez um pouco do Francisco Rodrigues Santos, embora, enfim, não possamos comparar as duas posturas. Ainda falta, não é? Portanto, não nos esqueçamos que a Iniciativa Liberal ainda não participou em debate nenhum, vai ter a sua estreia hoje e estou expectante para ver como é que vai correr este debate da direita, da Iniciativa Liberal com o CDS, que vai ser hoje. Portanto, eu diria que do meu ponto de vista, ou seja, eu Susana Peralta, eleitora, gosto mais de ver um debate mais calmo, onde as pessoas nos confrontam com as suas diferenças de maneira educada e até fazendo aquela distinção que ontem o Jerónimo de Sousa fez com bastante elegância, dizer nós somos adversários políticos, mas eu tenho estima pessoal pelo António Costa, do que os outros, aonde há ofensa pessoal e onde tentamos, enfim, baixar o nível. E este formato dos 25 minutos, infelizmente, puxa um bocadinho para esse lado, não é? Porque em 25 minutos, se calhar, é mais fácil fazer uma capa, enfim, ou ir parar às redes sociais no dia a seguir com esta atitude mais agressiva, mais rufia, do que com uma atitude mais cidadã, como aquelas que eu já dei, que os exemplos eu já dei aqui. E portanto, mas eu não vou responder essa pergunta porque eu sou muito, acho eu, não sou propriamente uma eleitora, enfim, representativa. Eu gosto mais de ver uma atitude mais cidadã e mais de adversário político e não de inimigo político ou de rufia.
Então, e a propósito de tempo e de relógio, que estamos mesmo a acabar, está a crescer aqui a preocupação com o número de pessoas impedidas de votar por estarem em isolamento na semana de eleições. É um número ainda potencial, porque em rigor não vamos saber quantas pessoas é que serão. A ideia de romper o isolamento para votar, que hoje foi levantada pelo governo e admitida depois pelo Presidente da República, é uma boa ideia?
Eu acho que qualquer ideia que nos impeça de chegar ao dia das eleições com estas estimativas que estamos agora a falar, de meio milhão de pessoas sem poderem ir votar, qualquer ideia é boa, explorem todas as possíveis, se for essa, e se isso for possível de fazer em condições de segurança, as pessoas podem ter, enfim, máscaras, há luvas, eu não sei, não faço ideia, não sou epidemiologista, não percebo nada disso, mas quer dizer, explorem, por favor, essa possibilidade, e todas as outras. O que nós não podemos é ter umas eleições absolutamente críticas para o país, com meio milhão de pessoas ou mais, ou mesmo que seja perto disso, ou mesmo que sejam 250 mil impedidas de votar por uma questão de isolamentos profiláticos que já agora a nossa DGS tem-se mostrado conservadora relativamente, desde logo às autoridades sanitárias da Madeira e dos Açores, que já passaram os isolamentos para 5 dias. Portanto, parece-me que essa é certamente uma pista a explorar e os especialistas dirão qual é a melhor maneira de a implementar, com toda a segurança para todos nós, naturalmente.
Susana Peralta, às quartas-feiras, na tarde TSF nos Não Alinhados, sempre a esta hora e a qualquer hora em tsf.pt e em podcast.